Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9. Neste sábado, 8 de dezembro, está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje, entrevista com Isabel Tondo dos Santos, coordenadora da Sala Lilás, um espaço de acolhimento e orientação às mulheres vítimas de violência. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana, boletim Rádio Web e uma entrevista a respeito do coletivo AmaSUS, grupo de pessoas que milita por melhorias no Sistema Único de Saúde.
A voz do cidadão.
Isabel Tondo dos Santos, coordenadora da Sala Lilás, que foi inaugurado nessa última quinta-feira aqui em Ijuí. Ele vai ser um espaço de acolhimento e orientação às mulheres vítimas de violência, integrado ao posto médico legal do município. Uma iniciativa bacana, então, para acolher essas mulheres que têm sido vítimas, então, né, Isabel? Você pode falar um pouquinho sobre como vai funcionar essa sala que foi inaugurada recém essa semana, então?
Contou com a presença da direção do Instituto Geral de Perícias, José Cláudio Teixeira Garcia, nosso diretor, e a nossa corregedora, André Broquer Machado. Desde amanhã, entre outras autoridades, nosso prefeito, primeira-dama, a nossa promotora Katiuska. E essa sala vai acolher, antes do exame de lesão corporal ou de conjunção carnal, o exame após o estupro, né, no caso, também crianças que sofrem essas violências, vai acolher a mulher para que ela se sinta mais confortável, entre aspas, né, Laís? Porque é um momento meio delicado na vida de uma mulher e de uma criança. Então, nós vamos recepcionar essa mulher ali antes do exame. É um espaço que foi adaptado para ela. Vai ter futuramente psicólogos, vão ser feitos entrevistas também, né, com esses psicólogos, acredito eu que antes da passagem pela polícia, mas isso eu te digo futuramente. No momento, vão ser antes dos exames de lesões, né? A pessoa vai passar por este ambiente para ir ao encontro do perito médico legista.
Infelizmente, a Delegacia da Mulher ainda registra alguns números grandes de casos que acontecem no município de Ijuí. Então, em relação a esses números, como vai funcionar o atendimento por turno da manhã, da tarde ou durante o dia?
O nosso atendimento, ele ocorre de segunda a sexta-feira, sem interrupções. No caso, ele é pela parte da manhã, a partir das 10 horas, por ordem de chegada, antes das 11 da manhã. Ele corre, como te disse, por hora de chegar, não tem limite de senhas. Ele ocorre pela parte da manhã e nós temos plantões no caso de uma violência sexual. A pessoa foi violentada, o perito médico legista é acionado pelo técnico em perícias e ele vai quando esse crime acontece no dia. Né? Se o fato foi há um mês atrás, não há prova no momento. Então, a pessoa acaba indo no horário de segunda a sexta-feira. Então, nós não temos interrupções nos exames durante a semana. Eles são todos os dias. E exceto esses exames especiais. Não vai mudar muita coisa. Mas vão ser todos os dias nos horários programados.
A gente tem informação de que mais outras cidades do Rio Grande do Sul tem essa sala Lilás também.
Somos o total de 9 salas agora.
9 salas.
9 salas.
Então, para que essa sala tenha sido implementada aqui em Ijuí, vocês se basearam no atendimento de alguma outra cidade?
Não.
Não?
Não. Essa sala foi na garra e na coragem. Eu escutei de um colega motorista que é a maior e melhor sala do Rio Grande do Sul. Eu consegui ela à base de doações. Eu não busquei de ninguém dinheiro. O que eu coloquei ali saiu do meu bolso, falo isso. E com a ajuda de muitos amigos. Quem me ajudou a pintar foi um amigo. O nome dele é Josué Mariano de Azevedo. Ele foi de graça, ele pintou, claro, a minha casa. E ele foi, Bel, vamos lá, eu vou te ajudar. E ele pintou a casa. A Gabi, que foi minha colega no direito aqui do Ijuí, vou te dar a tinta. A Ângela, da coordenadoria, vou te dar a tinta. Delegada Jocelaine, vou te dar a tinta. Então, foi todo mundo, um pouquinho. Cada coisinha ali de dentro tem o nome de uma pessoa. Foram mais ou menos 30 pessoas que doaram coisas. E ela foi montada com carinho de um pouquinho.
Uhum.
Entende? E hoje, se vocês vissem a sala, ela, quando começou, era uma coisa. E não tenho o que dizer assim, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Desde o cantinho da criança até o sofá que foi reformado, que foi colocado a manta, a cortina que a nossa estagiária tirou do enxoval. Eu brinco com ela, vai, tu tá começando teu enxoval e tu deu a cortina do teu enxoval. Então, foi uma sala feita com carinho, totalmente para acolher essas mulheres vítimas de violência doméstica e sexual.
E para que ela continue, então, recebendo as mulheres e tenha um bom atendimento, vai contar, então, com a parceria de outras entidades, município, outras coordenadorias também?
Contamos com o apoio de todos, uhum. Tanto dessas entidades quanto de qualquer outra pessoa civil que queira participar, né?
Uhum.
E esperamos participar de campanhas também que possam ajudar outras famílias, que essas mulheres passam pela violência e a gente não espera que pare ali, né? Elas vão passar depois pela delegacia, pelo fórum, e dali, ali é o princípio da recepção delas, né?
Inclusive, acontece até dia 10 de dezembro um fórum contra a violência à mulher, tá aliado a essa programação do fórum, então, essa inauguração da Sala Lilás?
Toda essa programação da violência contra a mulher é uma ligação, né? A sala de espera do Ministério Público, a sala Lilás agora, tudo é um conjunto. A gente espera sempre estar presente nesse conjunto agora.
Notícias da semana.
Lei antifumo entra em vigor em todo o país. A partir do dia 3 de dezembro, passa a valer em todo o país a chamada Lei Antifumo, que proíbe, entre outras coisas, fumar em ambientes fechados, públicos e privados. A estimativa é que as novas regras influenciam os hábitos de 11% da população brasileira, composta por fumantes. Aprovada em 2011, mas regulamentada em 2014, a Lei 12.546 proíbe o ato de fumar cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés e outros produtos em locais de uso coletivo, públicos ou privados, como halls e corredores de condomínios, restaurantes e clubes, mesmo que o ambiente esteja parcialmente fechado por uma parede, divisória, teto ou toldo. Em caso de desrespeito à norma, os estabelecimentos comerciais podem ser multados e até perder a licença de funcionamento. A norma que entra em vigor extingue os fumódromos e acaba com a possibilidade de propaganda comercial de cigarros, mesmo nos pontos de venda, onde era permitida publicidade em displays. Fica liberada apenas a exposição dos produtos, acompanhada por mensagens sobre os males provocados pelo fumo. Além disso, os fabricantes terão que aumentar no próprio produto os espaços para avisos sobre os danos causados pelo tabaco. Pela nova regra, a mensagem deverá ocupar 100% da face posterior das embalagens e de uma de suas laterais. Será permitido fumar em casa, em áreas ao ar livre, parques, praças, áreas abertas de estádio de futebol, vias públicas e tabacarias, que devem ser voltadas especificamente para esse fim. Entre as exceções estão também cultos religiosos, onde os fiéis poderão fumar caso faça parte do ritual. Para o presidente da Regional de São Paulo, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Percival Maricato, o dia a dia de bares e restaurantes deve mudar pouco, uma vez que a lei já vem sendo cumprida pela maior parte dos estabelecimentos, mesmo antes da regulamentação. Para Marciato, as novas normas representam uma espécie de regulação que vem sendo imposta ao setor. Daqui a pouco, bares e restaurantes vão parecer uma repartição pública, com cartazes e dizeres. E estamos falando de um local onde as pessoas vão para descontrair. Há cada vez mais intervenções do Estado, dizendo o que o indivíduo pode ou não pode fazer e limitando a liberdade. Ele lembrou também que a fiscalização nos bares e restaurantes ficará a cargo dos PROCONs regionais.
Boletim Rádio Web.
O juizado do torcedor firmou parceria com a dupla Grenal para levar pessoas internadas em centros que tratam de dependentes químicos, crianças e adolescentes em situação de abandono para dentro dos estádios. O responsável pela iniciativa, juiz Marco Aurélio Xavier, criou o projeto em função do fascínio que o futebol exerce na vida das pessoas.
Nós mantivemos contato com o Grêmio Internacional para procurar viabilizar o acesso de algumas dessas pessoas ao estádio de futebol, à medida em que isso pode ser, muitas vezes, o único lazer que essas pessoas em situação mais difícil possuem. E houve um pronto atendimento por parte tanto do Grêmio quanto do Internacional, no sentido de participar desse projeto, que viabiliza 10 ingressos por jogo para pessoas em situação de vulnerabilidade.
Nesse primeiro momento, estão sendo contempladas crianças que vivem em abrigos.
Na sequência, nós vamos nos inserir nas clínicas que estão tratando de pessoas com recuperação de drogadição. Aí a gente tem que ter alguns cuidados, porque existe uma preocupação muito grande com a não recidiva, né, desses pacientes. Então, vamos também atender pessoas que estão em situação de abandono afetivo, com avançada idade. Então, todas as pessoas estão em vulnerabilidade, que não é só a vulnerabilidade social, mas a vulnerabilidade familiar e a vulnerabilidade afetiva é público-alvo desse projeto.
O projeto é uma parceria do TJRS com o Grêmio Internacional e Arena. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Aline Rímolo.
Notícias da semana.
Promulgada a emenda à Constituição, que aumenta o fundo de participação dos municípios. O Congresso Nacional promulgou na última terça-feira a emenda constitucional que amplia em 1% o Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Composto por 23,5% da arrecadação dos impostos de renda e sobre produtos industrializados, o FPM terá aumento de 0,5% em julho de 2015 e mais 0,5% a partir de 2016. A partir de então, o repasse às prefeituras será de 24,5% sobre as receitas do fundo. Para os municípios gaúchos, essa emenda representa um acréscimo de 431 milhões nos próximos 2 anos. O presidente da FAMURS e prefeito de Itapejara, Sérgio Menegás, destacou a importância da conquista, mas alertou que ainda é necessário a alteração do Pacto Federativo. Segundo ele, trata-se de um recurso extra importante para o cofre das prefeituras, mas insuficiente para sanar a situação de crise dos municípios. É uma vitória dos municípios, que será uma grande ajuda, mas não resolve o problema de subfinanciamento dos programas federais, explicou o dirigente ao criticar a falta de investimentos da União em áreas essenciais como saúde e educação. A PEC dos municípios deve representar um impacto de 6,8 bilhões para os brasileiros. De acordo com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziolkowski, a EC 84 é resultado da 17ª Marcha de Prefeitos a Brasília. Ele agradece à presidente que, em um momento de difícil situação fiscal, liberou o Congresso para votar. Esse recurso será repassado em 1 mês, que é julho, e ajudará mais de 65% dos municípios que dependem do Fundo de Participação. No Rio Grande do Sul, a receita do FPM chega a representar mais de 80% de todos os recursos de alguns municípios, como São Pedro das Missões e Lajeado do Bugre.
Boletim Rádio Web.
A Assembleia Legislativa aprovou um aumento de 16% no salário mínimo regional em sessão realizada na tarde desta terça-feira. O reajuste deve ocorrer a partir de fevereiro de 2015, passando de R$ 868 para R$ 1.006 na primeira faixa. Dos 42 deputados, 41 votaram a favor do projeto, enquanto um se absteve, Jorge Pozobon, do PSDB. Trabalhadores e centrais sindicais acompanharam o debate e comemoraram o resultado. O presidente da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, no Rio Grande do Sul, Guiomar Vidor, ressalta a importância da valorização do mínimo regional para o desenvolvimento econômico do Estado.
Estão incluídos a inflação do período, a média do crescimento do PIB do Rio Grande do Sul e do Brasil e mais um percentual de perdas que está sendo repostas. Nós entendemos que a valorização do salário mínimo regional, ela se tornou um importante instrumento no que diz respeito à distribuição de renda no nosso estado, mas também elevou a potencialidade de consumo e, portanto, do desenvolvimento econômico.
Já para o presidente da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado, Luiz Carlos Bon, o alto índice de reajuste terá como principal consequência a queda da empregabilidade.
Não conseguimos entender o absurdo que aconteceu na Assembleia Legislativa hoje. A sociedade vai pagar. Não é o problema do valor do piso, mas sim esse percentual exagerado que fica lá para quem tem que pagar esses trabalhadores. Então, o que vai acontecer? Vai diminuir cada vez mais a empregabilidade. Não?
Uma das emendas aprovadas nesta tarde insere os empregados do setor de restaurantes, hotelaria e turismo na segunda faixa do mínimo regional. Se o índice de 16% for sancionado pelo governador Tarso Genro, a faixa 5 sobe para R$ 1.276.
Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Janaína Juruá.
Luciane Morini e Jackson Fantinelli, acadêmicos de psicologia da Unijuí. Eles fazem parte do coletivo AmaSUS, um grupo de pessoas que milita por melhorias no Sistema Único de Saúde. Eles falam sobre as vivências e estágios na realidade do SUS, o VerSUS, evento que acontece a partir de janeiro de 2015.
A edição de verão do VerSUS, aqui de Juí, né? 2015, que vai acontecer do dia 23 de janeiro ao dia 1º de fevereiro. Vai ser a terceira edição aqui de Juí, agora que retomou, porque teve bem antigamente, uns 8 anos atrás, tinham edições seguidas, aí ficou um tempo sem ter nenhuma edição, e agora essa vai ser a terceira edição.
O VerSUS, ele é um programa, né, de vivências na realidade do SUS. Ele acontece em todo o Brasil, né, em várias regiões, e esses programas acontecem, né, no inverno e no verão. Então aqui em Juí a gente está tendo essa oportunidade, né, do verão. Então estamos abrindo as inscrições e essas vagas são destinadas a universitários, né, de todos os cursos, né? Então pode, desde o pessoal que se interessa, né, nessa área da saúde, que tem curiosidade em conhecer como que funciona o SUS e realmente ter essa vivência com as outras disciplinas, com as outras áreas do saber, né? Isso é muito importante para a nossa formação.
O VerSUS, na verdade, existem duas modalidades, os viventes e os facilitadores. Os facilitadores são aqueles que ajudam a organizar e que estão, é como se fosse uma referência para aquele pessoal que vai fazer a vivência pela primeira vez. Então, para ser facilitador, já tem que ter participado anteriormente, né? E na condição de vivente, então, para conhecer. Então, ele é um estágio de imersão. No caso, esses dias, do dia 23 de janeiro ao dia 1º de fevereiro, todas essas pessoas, esses 20 viventes e os 4 facilitadores, então, que é o número de vagas, eles ficarão juntos, né? Dormindo juntos, acordando juntos, almoçando juntos. Aí, então, eles ficarão juntos. Daí a gente faz viagens, tem falas, palestras, visitas, grupo de estudos.
E é uma realmente o interessante é que é uma vivência multidisciplinar, né? Com várias, com as pessoas que são de outros cursos, que têm outras vivências. Então é um clima bem de união e de coletividade, né? Isso que é importante, que a gente possa compartilhar o nosso saber com as outras áreas, né? Para construir ações práticas, né, no SUS, isso que é tão importante para a nossa cidade.
Acho importante também falar que é uma edição de Juí, mas que não se destina só a estudantes que estejam cursando graduação na cidade de Juí. Então, por exemplo, na edição de verão, tiveram pessoas que vieram de Laje, Santa Catarina, tiveram participantes que eram da UFSM, que estudavam lá. Então, isso é mais legal ainda, assim, além da troca com outras áreas, a troca com outras universidades, porque às vezes a visão entre cada universidade muda bastante, né?
Eu acredito que muitas vezes os profissionais, né, que estão envolvidos assim, na sua prática, no seu cotidiano, muitas vezes eles não conseguem ter essa visão um pouco mais ampla, né, de como que está sendo desenvolvido o trabalho, ou das dificuldades, ou como que podem ser melhoradas a sua prática, né? Então é importante que nós estudantes que estamos um pouco de fora, mas quase dentro também, possamos opinar, podemos dar ideias novas e realmente questionar a nossa prática em saúde, né? Isso que é importante, né? Que esse sistema está aberto para que a gente possa atuar dentro dele, que a gente construa, que a gente participe. Essa é a intenção do Versus.
Na edição verão do ano desse ano, então, de verão de 2014, por exemplo, participaram acadêmicos do curso de Direito, do curso de Comunicação, de Engenharia Elétrica também tinha, então não está destinado só a estudantes da área da saúde. Acredito que as trocas, como o Jackson falou antes, entre os outros estudantes, mas também eu acho que a possibilidade de conhecer efetivamente como que é o trabalho. No meu caso, como estudante de psicologia, eu sei bem como é o trabalho de um psicólogo. Enfim, é isso que eu estudo durante a graduação. Mas também me deparar que, ao longo da minha vida profissional, eu não vou estar só ligada a psicólogos. Eu também vou me deparar com médicos, com enfermeiros, com assistentes sociais, com fisioterapeutas, enfim. Entender, então, um pouco do lado deles na construção da saúde daquele paciente, né?
Realmente é muito importante. E só compartilhando, assim, a minha experiência, eu participei no verão agora passado, no início do ano, da vivência no Versus Metropolitana, né? Que era na região de Porto Alegre. E a minha vivência foi em Novo Hamburgo. Então, é muito... Inclusive, eu tive um vivente, que era meu colega, que ele veio do Piauí para conhecer a realidade do SUS aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, realmente, é isso que é o interessante, né? Porque é uma troca de conhecimentos, de vivências e de construções, porque realmente o Sistema Único de Saúde ele não está pronto. Ele precisa da nossa construção, precisa dos nossos olhares, da nossa implicação em realmente construir ele para que ele tenha qualidade e que a gente possa usufruir ele da melhor maneira possível.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.